Leitura do livro do profeta Isaías. Disse Sião: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-se de mim. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho pequeno a ponto de não ter pena do fruto do seu ventre? Se ela se esquecer, eu, porém, não me esquecerei de ti. Palavra do Senhor.
Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que vem a salvação. Só ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro a segurança. Só em Deus a minha alma tem repouso, só ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso, porque dele é que me vem a salvação. Só Ele é meu rochedo e salvação, a fortaleza onde encontro segurança. Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é meu rochedo e salvação. A minha alma, glória e salvação estão em Deus. O meu refúgio e rocha firme é o Senhor. Povo todo, esperai sempre no Senhor e abri diante dele o coração. Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é meu rochedo e salvação. Só em Deus a minha alma tem repouso, só Ele é meu rochedo e salvação.
Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, que todo mundo nos considere como servidores de Cristo e administradores do mistério de Deus. A este respeito, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós ou por algum tribunal humano. Nem eu me julgo a mim mesmo. É verdade que a minha consciência não me acusa de nada, mas não é por isso que eu posso ser considerado justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não queirais julgar antes do tempo, aguardai que o Senhor venha. Ele iluminará o que estiver escondido nas trevas e manifestará os projetos dos corações. Então, cada um receberá de Deus o louvor que tiver merecido. Palavra do Senhor.
Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é o Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos lendo nestes domingos do tempo comum, hoje o oitavo, o Sermão da Montanha, que compreende três capítulos do Evangelho segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7, que é aberto com as bem-aventuranças. Hoje nós podemos ver um desdobramento de duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ou também, bem-aventurados quando fordes perseguidos por causa da justiça, porque vosso é o reino dos céus. Então nós vemos exatamente estes temas sendo comentados por Jesus, dentro deste pano de fundo de que nós não podemos servir a dois senhores. Às vezes existe essa pretensão de acender uma vela para Deus e uma vela para o espírito do mundo. Achar que nós podemos ser cristãos mais ou menos, né? Ter fé, cumprir determinadas obrigações religiosas e cuidar de nós, né? Às vezes as pessoas pensam assim, como se não fosse Deus quem é aquele que cuida de nós. Que beleza essa primeira leitura, um trechinho pequeno do profeta Isaías, mas tão bonito. Poderia uma mulher esquecer o filhinho que gerou? Difícil, né? Poderia uma mulher esquecer o filhinho que gerou? Ainda que isso acontecesse, eu não me esqueceria de ti. Ou seja, o amor de Deus é maior, muito maior, do que o amor que a mãe tem pelo seu filho. Olha que isso está já no Antigo Testamento. O amor que Deus tem por nós é maior do que o amor que a mãe tem pelo filho que gerou. Então essa palavra é profundamente consoladora, porque se nós realmente acreditamos neste Deus que nos ama desta forma, nós confiamos no que nós chamamos de providência divina, esse amor cuidadoso da parte de Deus para com cada um de nós. E Jesus no Evangelho nos convida justamente a refletir sobre isso, fazendo com que nós realmente caminhemos numa atitude de confiança em Deus. Não podeis servir a dois senhores. Quem quer servir a dois senhores vai acabar sendo infiel a um e sendo fiel a um e desprezando o outro. Não tem como, né? Não podeis, Jesus concretiza, servir a Deus e ao dinheiro, né? Coisa que Jesus colocou já naquele tempo. Imagina hoje, numa sociedade capitalista e consumista, em que o dinheiro está no centro de tudo, não é? Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Você sabe que existe até um pensamento popular que diz certo, isso com muita precisão. O dinheiro é bom servidor, mas é mau patrão, né? Quem fica servindo ao dinheiro como patrão, nunca fica saciado, sempre quer mais, está sempre buscando mais segurança, é uma coisa sem fim, né? Agora, quem usa do dinheiro para fazer o bem, simplesmente para servir, e não é dominado e usado pelo dinheiro, aí é diferente, né? Então, aquilo que Jesus está nos convidando hoje não é a sermos imprevidentes, desorganizados, incapazes de planejar, não é isso não. Ele está nos convidando a colocar realmente a nossa confiança em Deus, e não nos bens materiais, ou simplesmente na nossa eficiência, na nossa organização. Tem gente que passa a vida simplesmente buscando dinheiro, buscando a sua segurança, e esquece de viver, às vezes esquece de se relacionar dentro da sua própria casa, às vezes não tem tempo para os seus filhos, porque está buscando dinheiro. Eu já ouvi essa conversa de pai dizendo para filho, né, o filho chamando para brincar, chamando para alguma coisa, não, eu vou ganhar tutu para você, né? Quer dizer, a criança já aprende desde pequenininho, como se, quer dizer, isso que fosse importante, né? E não tem tempo para o seu filho, não vê seu filho crescer, não tem tempo para sua esposa, para o seu esposo, porque está preocupado só em ganhar dinheiro, que perde as relações fundamentais, né, na própria família. Tem gente que fala que não tem tempo nem para rezar, nem para ir à igreja, porque tem que ganhar dinheiro, não é verdade? Tem desculpa para tudo, não tem? É assim. Mas Jesus está dizendo então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E ele faz comparações muito bonitas com a natureza, né? Jesus parece aqui um poeta ecológico nesse trecho do Sermão da Montanha, né? Porque ainda agora eu estava celebrando lá no Palmital, falei assim, olha que comparação bonita que Jesus fala, e a gente ao fundo ouvindo os passarinhos cantando, né? Lá no Palmital, dava para ouvir, falei assim, ó, faz silêncio aí para vocês ouvir. Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, eles não colhem, eles não recolhem armazéns, no entanto o Pai cuida que não lhes falte o alimento, né? A gente, mas quem está só atrás do dinheiro não tem tempo nem para contemplar os pássaros, nem para ouvi-los, né? Olhai os pássaros do céu. Ora, se Deus cuida assim, vocês não valem mais do que um pássaro? É? Vocês não valem mais do que um pássaro? Nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, olhai os lírios do campo. Ainda hoje eu andando com o Dom Geraldo, indo numa comunidade, passando ali perto de Nova Sosa, vindo uma árvore tão florida, plantei aí os lírios do campo, olha a árvore florida, nós dois admirando, né? Então, a veste que Deus dá àquela flor, ou mesmo as flores que nós temos aqui, né? Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva que brota de manhã, no outro dia está seca, quanto mais vai cuidar de vós? Meus irmãos, nós devemos ter uma profunda confiança em Deus. Nós não somos pessoas órfãs. Nós temos um pai de amor. Poderia uma mulher esquecer o filhinho que gerou? Ainda que isso acontecesse, eu não me esqueceria de ti. Deus é providente. Se nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, justiça amorosa, em primeiro lugar, o resto ele nos dá por acréscimo. Para isso é preciso ter fé e querer realmente servir ao Senhor. E Jesus ainda diz mais, quem é que pode acrescentar qualquer tempo que seja a própria vida, só pelo fato de ficar preocupado com a vida? Pode até diminuir, né? A preocupação pode trazer a doença, pode até morrer mais rápido, né? Quem pode acrescentar alguma coisa à sua vida só pelo fato de ficar preocupado com isso, né? A cada dia basta o seu cuidado, os seus problemas. Quanta doença por isso! A pessoa fica ansiosa, preocupando com os problemas que vem amanhã. Ih, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Tá bom, aí vai ficar ansiosa, de ansiosa vai ficar angustiada, de angustiada vai ficar deprimida, né? E assim vai, de deprimida vai, pode chegar até uma situação de falta de vontade de viver mesmo, né? De desespero. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta os seus problemas, né? Vamos enfrentar cada coisa no seu tempo. Confiemos no Senhor. Queridos irmãos, essa é a sabedoria do Evangelho. A sabedoria de quem quer viver na fé, no seguimento de Jesus. Maria, né, estamos celebrando esse jubileu mariano e hoje acolhemos essa belíssima imagem de Nossa Senhora de Fátima, para nós é um exemplo de confiança na providência divina, né? Maria que sempre disse que queria acolher na sua vida a vontade de Deus, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Maria que nas bodas de Caná disse, fazei tudo o que ele vos disser, né? Maria que no seu cântico nos ensina que o Senhor derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Que ela interceda por nós, para que nós servamos somente ao Senhor, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e confiando na providência de Deus que não falha. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.